9:31, a comitiva maringaense que viajou à Colômbia para conhecer projetos na área de mobilidade, segurança, entre outros, já regressou a Maringá. E para saber como foi a visita, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o vereador Mário Verri, que é o primeiro vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal e que integrou a comissão. Olá, vereador, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN. Obrigado pela oportunidade de a gente falar dessa visita que fizemos. Foi eu e o vereador Alex Chaves da Câmara e também a secretária do IPLAN e de Maringá, Bruna Barroca, esteve representando. Infelizmente, o prefeito não pôde ir por uma questão de saúde, mas foi uma boa viagem, uma experiência maravilhosa que a gente acredita que muitas coisas a gente trazer como exemplo para a gente poder aplicar.
E não foi a primeira vez que uma comitiva maringaense viajou à Colômbia, né? O que vocês encontraram de novidades nessa viagem?
Aconteceu, eu fiquei sabendo em 2008, né, quando o prefeito Silvio Barros ainda estava à frente do executivo, foi uma comitiva, e eu acredito que há 5 anos atrás, até eu participaria dessa comitiva, né, junto com o vereador Sidney Teles, eles foram a Medellín, uhum, né, para conhecer um outro sistema, né? No momento eu não pude ir. E agora a gente teve isso, essa aqui. Eu conversei com algumas pessoas que participaram dessas duas, né? E muitas mudanças de 2008 para cá, principalmente em Bogotá, onde eles estiveram na questão da mobilidade. Hoje, só para ter uma ideia, a segunda maior frota do mundo de ônibus elétricos está em Bogotá. Né? Então nós visitamos, nós conhecemos a Transmilênio lá, que é onde ela faz todo o transporte, mas também como que se funciona para abastecer isso aí. Então são ônibus elétricos, claro que ainda existe ônibus a combustão lá também, mas teleférico, que nós conhecemos ali, onde liga o morro à cidade, tudo interligado. Né? Você chega num determinado terminal, a sua passagem já te dá direito a subir o morro de teleférico, e nós fizemos essa experiência também, e muito mais do que isso, né? Eu acho que a experiência foi maravilhosa, e muitas coisas disso a gente acredita e possa ser trabalhado. Claro que na sua proporção, né, nós não temos a situação do morro para pôr o teleférico, mas nós temos algumas situações que tem que ser trabalhado na mobilidade, porque cada dia menos as pessoas usam o transporte coletivo, porque não existe um atrativo para usar o transporte coletivo. Se ele não tem um ar-condicionado, se ele não tem um Wi-Fi, se ele não tem os horários que eu preciso e ainda é mais caro, por que que eu vou usar ele? Né? Então, são situações, agora, que a gente viu lá, foi muito investimento público.
Como é que eles abastecem os ônibus elétricos?
Nós fomos numa garagem lá, certo? São 4 ou 5 garagens lá, mas nós fomos na maior e são lugares, umas estações que eles param e tem ali uma tomada específica para aquilo ali, onde eles podem fazer esse abastecimento. É muito interessante, é muito organizado, né? Inclusive, nós tivemos depois acesso também à direção da empresa, né? Que são chineses, que estão lá radicados já na Colômbia, em Bogotá, que são a empresa que vende esses ônibus e também dá assistência nesses ônibus.
O senhor disse que é necessário muito investimento público e privado?
Na verdade, né, depende como que é feito o transporte, né? Lá houve um investimento muito grande público. Né? Nós tivemos algumas informações lá que nem um ônibus, isso é informação deles. Um ônibus que roda diesel, um ônibus convencional, custa mais ou menos 1 milhão. E um ônibus que vai ser elétrico, ele custa 2 milhões e 600. Então, ele existe um valor muito maior. Mas também, pelas informações que nós tivemos, ele gasta menos de 30% menos de combustível, que seria energia, e a manutenção é menos de 10%. Então, nós temos que fazer essas contas, né, para ver quanto tempo demora. Né? Outra coisa que eles colocaram é que um ônibus movido ao diesel, como é o nosso tradicional aqui, ele tem uma durabilidade de 10 anos e lá o elétrico é 15. Então, existe algumas fórmulas que tem que ser estudado, mas a principal é a questão do meio ambiente, né, a questão da poluição, onde o elétrico ele não tem nada de poluição e em contrapartida, o que é usado, o nosso tradicional óleo diesel aí, ele ele tem uma poluição muito grande, e os cálculos até colocam que cada ônibus rodando em um ano é o equivalente a 700 árvores que precisaria ser plantadas, né? Imagina o que, que é isso, né?
Além dessa questão ambiental, os ônibus, o sistema de transporte urbano lá é eficiente, ele é atrativo, atrai, tem usuários suficientes para manter o sistema viável?
É, nós vimos algumas pesquisas lá. Só para ter uma ideia, apenas 28% da população lá usa o transporte próprio.
Ah, é?
É. Então eles colocaram o próprio
Bogotá,
que é
né?
Bogotá, né? Bogotá. Medellín também não é diferente, mas lá o sistema não é esse ainda, né? Nós, na questão do transporte, a gente viu mais foi em Bogotá mesmo. Aonde, lá, primeiro, na década de 2008, onde essa primeira essa missão de Maringá foi para lá, eles estavam trabalhando os corredores, que hoje é muito forte lá. Então eles pegaram as avenidas, né, vamos lá, como fosse a nossa avenida Brasil aqui, e fizeram os corredores no meio, onde os ônibus têm um espaço e também o ciclista. Né? Incentivaram isso, tá? E lá 45% da população usa ônibus, então é um número muito grande, né? E depois o restante usa patinete ou bicicleta, que também é um incentivo muito grande, porque quando fizeram os corredores também incentivaram para que houvesse as pistas, né, para as bicicletas e as caminhadas pudessem acontecer. Então houve um investimento, a gente sabe que a Colômbia ela passou por um período praticamente um pós-guerra, né? Que na década de 80, 90, o tráfico ali foi dominante. A gente lembra de Pablo Escobar ali como o grande comandante em Medellín, mas era toda a Colômbia. E depois disso houve investimento do mundo ali, não foi só da Colômbia, né? A Colômbia ela se conscientizou que precisaria trabalhar em algumas coisas diferentes. E a mobilidade era muito ruim. Então eles fizeram. E hoje nós tivemos a experiência lá de ter um bondinho, né? Então, nos terminais, existe um terminal lá que chega na pé do morro. E para chegar em cima no morro, então foi criado o bondinho, que esses bondinhos, como existia aqui no Rio de Janeiro, que hoje está desativado, esse bondinho sobe com 4 estações, e cada estação dessa, né, eu tive a oportunidade de conhecer 2, de cada dessa, eles existe uma estrutura muito grande para a comunidade, Luciana. Assim, é coordenado pela Secretaria da Mulher, aonde nesses espaços eles dão ali cursos para as mulheres que moram no morro, né? Curso de um que eu achei muito interessante, era de cuidador de idoso, né? Que é uma necessidade nossa também, onde aquelas pessoas aprendiam. No mesmo momento que elas estavam aprendendo ali, através de cursos dados pelo município de Bogotá, as suas crianças estavam sendo cuidadas naquele mesmo espaço, né, com atividades lúdicas e, né, recreativas, né, outro espaço com ginástica para terceira idade, a educação financeira acontecendo ali. Então, assim, é um lugar que eles criaram. E outra coisa que me chamou a atenção também, um centro de atendimento para tudo. As pessoas têm alguma dúvida de documento, de encaminhamento, um ponto da prefeitura nesse espaço, certo? Um espaço como que fosse um terminal, menor do que o nosso aqui, mas naquele espaço tudo isso acontecendo. Então não foi só o envolvimento lá do poder público, ele não foi só em levar o ônibus. Ele levou a dignidade, as pessoas poderem conviver e aprenderem.
É como se o terminal intermodal aqui de Maringá tivesse um espaço, então, para acolher a população com esses serviços.
É isso, né?
E espaço tem, né,
o terminal intermodal. O espaço nós temos até mais do que eles lá, né? Aquela parte de cima ali. Mas é muito interessante. Então, é uma ideia que a gente quer levar, né? Que possa a pessoa chegar no terminal e não precisar ir até a prefeitura para procurar qual que é o problema dele, de um IPTU dele, ou de algum imposto, ou de uma certidão que ele precisa, né? Então, ali a pessoa consegue. E uma coisa que lá não é diferente do nosso lá, que é a questão dos imigrantes, né? A Venezuela, muitas pessoas, pela proximidade até, estão vivendo lá. Então, eles precisam de um monte de informações, e aquele ali é um lugar também como tratar o imigrante de uma maneira muito interessante.
Bom, como o sistema de transporte, então, é atrativo e tem um grande percentual de pessoas utilizando, ele oferece, então, mais linhas e horários para atender essa população?
Então, como existem os corredores, ele flui muito melhor, né? Claro que existe ônibus de todos os lados, como em Maringá, mas Maringá não tem um corredor exclusivo, né? O que tentaram fazer, fizeram muito mal feito, que foi o da Morangueira e da Kakogawa, né? Que ele não funciona?
Não
funciona, ele não abastece ninguém. Se você for lá na Kakogawa, existe um terminal lá que passa uma linha.
Que estão,
né? Ele não abastece. Fizeram até com as portas do lado errado, né? Tanto é que tiveram que fazer adaptações. Mas nós não é isso que nós fomos ver lá. Nós fomos ver lá como realmente funciona, né? Aqui é um exemplo que não funciona. Nós precisaríamos, principalmente na área central, de corredores. Nós temos que dar algum tipo de incentivo para que as pessoas possam usar o transporte. Por quê? Hoje as opções são muito grandes. Se você for pagar um valor que não te deixa no tempo, no lugar que você quer, não passa no horário que você quer, não te dá o conforto, é melhor que você tenha o carro e a moto, e a maioria do maringaense tem um carro e uma moto, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Mas lá são exemplos que a gente tem que adaptar com a nossa cidade, com a nossa realidade. Então existe a condição da gente poder fazer coisas melhores.
O nosso ouvinte Evaldo Reinas, ele mandou uma mensagem, eu acho que ele se refere à questão desses terminais nos bairros, né? Ele diz o seguinte: não funciona porque não deram prosseguimento ao projeto original. A mensagem do nosso Evaldo Reinas. Deve estar se referindo, então, aos corredores da Morangueira e os terminais,
O projeto original que não existiu, né? Porque, assim, se você faz um terminal, os terminais desse, ele tinha que ir para abastecer e chegar a algum lugar. Na verdade, ele não funciona, né? Então, ele precisa ser revisto, né?
Pode ser adaptado.
Claro, eu não tenho dúvida. Quando foi feita essa revitalização ali na Morangueira, né, que foi um transtorno para o comércio, mas abriu a avenida, houve a condição, então nós temos que utilizar, mas para que isso aconteça, para que aquelas linhas fluam rápido, como ela flui ali, né, para o motorista de ônibus, ela funciona, certo? O que precisa é que o ônibus que sai lá do fundo do bairro chegue ali, no horário que ele precisa, porque aí sim um terminal possa ser utilizado.
O nosso ouvinte Benilson, ele diz o seguinte: são pontos de ônibus gigantes em que se vê pouca pessoa.
Porque não houve o abastecimento dele, né?
Agora, a TCCC, ela diz que a velocidade, quer dizer, a rapidez dos ônibus melhorou, né? Tipo assim, eles têm mais condições de fazer uma viagem mais rápida, né?
Certo. O que eu digo que não acontece os terminais, porque assim, nós precisaríamos de ter mais ônibus e mais condição nos bairros de trazer a população até ali. Porque dali, para vir para o centro, ele pode vir mais rápido. E acontece que se você tem um... Né? Mas nós precisamos ter mais. Né? Aqueles ali, eles não funcionaram. O da Morangueira funciona, da Kakogawa é muito ruim. Poucas linhas passam por ali porque não se abastece. Né?
Certo. Bom, mudando então de assunto, mas falando sobre outro projeto que vocês avaliaram lá em Bogotá, a questão da segurança... Vocês também conheceram o projeto?
Nós tivemos em Medellín, né? Que nós ficamos 3 dias, onde a gente viu um pouco mais sobre mudanças de comportamento, de segurança e pacificação. Nós tivemos lá em um dos morros, né? Lá eles chamam de comunidade, e numa comunidade lá que nós tivemos, a Comuna 13, essa comuna, La Comuna, como eles chamam, são 156 mil pessoas que moram, né, com 23 bairros, e eles tinham, e ali é onde o tráfico acontecia mesmo, muito forte, onde a população não participava. Inclusive estivemos lá e perguntamos, né, o que era Pablo Escobar ali, né, porque a gente vinha muitos souvenirs dele, né, não era Deus. Né? Porque é o que a gente vê nas comunidades aqui também. Porque ele que dava saúde, ele dava alimentação, ele dava a educação que ele queria, ele fazia a proteção das pessoas. Né? Depois da sua morte, veio um investimento muito grande, principalmente dos Estados Unidos, mas de outros países, aonde eles, através de organizações do município, que eu achei isso fora do comum, eles têm uma organização de 15 a 30 dias, lá eles se reúnem, isso há mais de 20, 30 anos, 100 pessoas da comunidade, e não é só de um segmento, que nem nós temos aqui o CODEM, que diz, que discute o desenvolvimento da cidade. Uhum. Lá eles discutem o todo. Né? Então são grupos de toda a cidade onde eles sentam, o prefeito senta, os vereadores sentam com essa comunidade e ouve o que, que nós vamos fazer, de que maneira que nós vamos investir. Lá em Medellín eles têm uma vantagem que é a arrecadação muito grande, porque lá a energia, a água e o gás é municipalizado. Certo? Então, eles vendem para a comunidade e tem uma arrecadação boa em cima disso, uma estrutura muito boa. E nessa comunidade que nós fomos conhecer, eles fizeram algumas intervenções muito interessantes, né? A pacificação, a formação de pessoas ali para que pudessem trabalhar, e fizeram na questão de estrutura, além daquelas escadas que sempre tem numa comunidade, num morro, puseram escada rolante. É, mais de 300 metros de escada rolante, diversas.
Ao ar livre?
Ao ar livre, coberta, né? Mas que, tá. Né? Que hoje o mundo vai lá. Hoje eles vivem do turismo, serve aquela comunidade. Então você vai subindo, restaurantes, café, lojas de souvenir, camiseta, boné e música. Então assim, nós vimos pessoas do mundo inteiro ali, a comunidade se envolveu e aprendeu a trabalhar e fazer o seu produto para poder vender, e eles mudaram a realidade daquela comunidade, né? Você não vê polícia, você vê que está pacificado mesmo.
E usuários de droga nas ruas? Olha, Cracolândias?
Nós não vimos. O que nós vimos lá que chamou muita atenção é que existe pontos para uso de droga, né? Que a gente fica assim, né? Porque não é do convívio nosso, né? Mas eles têm isso lá.
Como que é a questão das drogas lá no
então,
país?
Então, assim, não foi muito discutido e passado para nós. Existe o tráfico, existe o consumo, existe pessoas pedindo na rua. Não vimos com muita frequência assim, mas a gente viu. E também tem os imigrantes que estão lá, né? Uhum. Mas existe pontos que ali é um ponto livre, né? Uhum. Onde a pessoa consome a droga. Que a gente, eu não sei se é uma legislação ou é um costume, mas existe isso.
Punição para o uso.
É um ponto que ele fala, olha, se você usar naquele ponto, a polícia não vai lá, tá? Você usar aquilo ali. Então, na verdade, eu passei por um ponto e me falaram isso, eu não consegui ter mais informações sobre isso, de quanto choca ou não a comunidade nisso.
Uhum. Vereador, o senhor também estava me falando antes da entrevista sobre a integração dos sistemas de segurança, né? Como é que funciona isso?
Luciana, eu acho que isso foi o mais interessante do que eu vi lá. O sistema de segurança na cidade de Medellín, eles fizeram uma junção de tudo que é de necessidade para a população. Só um minutinho.
Uhum. A gente está conversando com o vereador Mário Verri, primeiro vice-presidente da Câmara, da mesa diretora da Câmara Municipal de Maringá, que integrou a viagem da comitiva maringaense a Bogotá e Medellín, na Colômbia, e está nos contando o que eles encontraram lá. O senhor estava falando, então, sobre esse sistema de integração.
É um sistema que eu acho que esse pode funcionar e deve funcionar em Maringá. Aonde, dentro do mesmo ambiente, né, fica todos os sistemas de segurança e de necessidade da população.
Esse que é o sistema 1, 2 e 3?
1, 2 e 3. Ah, uhum. É o sistema 1, 2 e 3 que funciona lá e funciona muito bem. Aqui, você precisa da polícia, você liga 190. Uhum. De repente, você ligou e falou, olha, não é aqui. Você precisa falar no 192, que é o SAMU. Uhum. Ou você precisa no 156, que é alguma reclamação na prefeitura. Lá, desde Delegacia da Mulher, Bem-Estar do Animal, ou então Conselho Tutelar, Polícia Militar, Guarda Municipal, certo? Tudo esse sistema, ele funciona no mesmo lugar e você diz que é 1, 2, 3. Nesse 1, 2, 3, cai na central e ali é distribuído da melhor maneira. E ali eles estão com telas, todas as câmeras da cidade são interligadas, aonde dá uma sensação de segurança.
Públicas
e privadas todas elas acabam conversando entre elas, aonde tá, e claro que existe uma inteligência muito grande em cima disso, né? Que conversando com algumas pessoas que mexem com segurança, acham que é o ideal centralizar. Eu, há pouco tempo, conversando com o coronel Sandro, do Bombeiro, e ele falou, Mário, o ideal seria isso, a gente juntar principalmente, ele já falava de SAMU e bombeiro, né? Porque ele já existia uma...
Já existe,
né,
integração.
Uma integração. Mas, assim, nós precisamos juntar todo o sistema de segurança para que as pessoas, assim, para que ele fique com esse 1-2-3 na cabeça e ele precisou de alguma coisa, ele vai ligar. Né? Inclusive para informações, né?
Porque no momento de emergência a gente até confunde, né?
Os números de emergência. É muito número, né?
É muito número. É verdade.
Então, assim, e funciona, certo? Claro que a gente não viu o todo dele, mas nós vimos, foi muitas pessoas, polícias e pessoas da sociedade organizadas ali dentro e discutindo, e né, claro que existe o comando onde as pessoas devem conversar aquilo ali, uma sala que é administrada pelo município, muito grande, né, com diversos setores, e aonde eles ali, e muitos números, Luciana, né, números assim, número de acidente, quanto que diminuiu, o homicídio como diminuiu através de câmeras, como que a partir do momento que eles colocaram aquilo ali, é muito interessante. São números que a gente tem e que nós queremos levar para os responsáveis da cidade, né? Já estamos conversando com diversos setores depois dessa viagem e vejo que nós podemos trazer essas informações e levar para algumas coisas ser adaptados à nossa cidade, outras implantadas, né? Claro que algumas coisas não cabem aqui, né?
Inclusive, o nosso ouvinte Evaldo Reinas, que está acompanhando a entrevista, ele mandou uma nova mensagem perguntando justamente isso. E essas ideias, essas boas ideias, boas práticas, elas vão ser implementadas, já que foram 3 comitivas à Colômbia, né? Nesse período que o senhor citou, e até agora, que mudança aconteceu aqui na cidade?
Eu não sei das outras, né? Eu não, não participei. E eu acredito
Mas
que alguma...
Nessa, o senhor acha que vai...
Nós fomos para isso, tá? É. Não só eu como o vereador Alex, o prefeito que era para ir, mas a Bruna, que é responsável por um setor, né, de planejamento dentro da cidade, e muitas coisas foram tiradas ali, a gente conversou muito. E muito mais do que isso, né? Nós estamos em 6 cidades, cidades de médio porte. Nós estamos com Foz do Iguaçu, Juiz de Fora, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto.
Ah, é porque foi uma da Frente Nacional dos Prefeitos.
Frente,
né?
Nacional dos Prefeitos. E mais uma cidade que, se eu não me engano, é Candeias, uma coisa assim, da Bahia. Uma cidade de 100 mil habitantes, que era a menor delas. E todas com prefeitos e também outros representantes da cidade, aonde a troca de ideias foi muito interessante, né? Porque como a gente conviveu durante uma semana ali, essa troca, foi, olha, aqui funciona assim, aqui funciona, olha, na minha cidade tem isso, na minha cidade tem aquilo, são experiências muito interessantes. Valeu, eu vejo assim, as informações a gente teve. Claro que nós podemos até fazer as leis, né? Mas a execução é da prefeitura, então nós vamos cobrar que as coisas possam ser incrementadas. Hoje eu tive já uma reunião com o pessoal que opera o transporte coletivo em Maringá, já marquei com o secretário de transporte Gilberto Purpo, né, que essa semana a gente não teve oportunidade de conversar, né, com o setor de segurança. Dentro da Câmara existe uma comissão que discute a segurança. Nós já marcamos, já tivemos a primeira conversa, mas nós queremos outros para trazer as ideias, claro, e vamos cobrar que algumas coisas possam ser adaptadas, né? Tem coisas que não dá, né? Que não dá e nem necessita, né? Porque
agora,
são realidades diferentes.
A integração das forças de segurança e dos serviços.
Eu acho que essa é a principal. E no transporte também. Eu não vejo como, que seja agora ou depois, que nós vamos ter que partir para o transporte elétrico, né? Então a gente quer que seja o quanto antes, se for necessário, e que lá houve investimento público, e aqui não só do município, mas que também do governo federal, que tenha investimento público, para que a gente possa melhorar a nossa cidade, né? E que mais pessoas possam utilizar um bom serviço, né? Isso é uma situação, claro, que existe um monte de discussões em cima disso, né? Lá não é só uma empresa que opera, aqui em Maringá é. Então nós temos que ter diversas discussões em cima disso. Mas o sistema de segurança, principalmente a integração, eu acho que é o caminho e nós vamos cobrar da melhor maneira isso.
Quantas empresas operam transporte público lá?
Eu não consigo...
Mas é mais de uma?
Se eu não me engano, são mais de 20, porque é uma cidade de 8 milhões de habitantes, né? Bogotá é uma cidade muito grande. Então eles têm, de repente, uma empresa que trabalha, que é Transmilênio, lá, que é muito... Mas quem abastece isso, ou mesmo esses ônibus que foram comprados, que são mais de 1000 elétricos, são distribuídos em diversas empresas que possam trabalhar. Não é sempre uma... Então, com certeza, são licitações que são... E é interessante quando você tem mais de uma empresa, porque existe a comparação, né? A comparação de que esse trabalha melhor do que esse, e por que aqui o ônibus está passando com mais frequência. Então, é interessante, sempre uma concorrência é sempre interessante.
Então, o senhor já está transmitindo o que vocês encontraram lá para autoridades, né?
Sim, já passamos para algumas, ainda não todas, né? Mas nós queremos trabalhar para que as informações que a gente teve ali, que foram muito válidas, que possam ser divididas com essas autoridades e que eles possam realmente, né, e nós, como o legislativo, cobrar que isso possa acontecer.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Tá, obrigado. Estamos sempre à disposição.
Obrigado. Nós conversamos com o vereador Mário Verri, que é o primeiro vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Maringá, e nos falou sobre a viagem à Colômbia, né, a comitiva de Maringá, que juntamente com a Frente Nacional dos Prefeitos visitou a Colômbia para conhecer as boas práticas na mobilidade urbana, segurança pública, entre outros.